nosso papo é com o professor Vladimir Pontic, que dedica sua pesquisa a áreas como economia do trabalho e economia da educação. O Vladimir fez o doutorado dele em Princeton e foi o meu orientador durante o meu doutorado. Eu sei bem que ele é daquele tipo de pessoa que parece ter ideias infinitas. Ele sempre tem muito a contribuir com qualquer tópico. É impressionante. Eu tenho certeza de que vai ser uma ótima conversa.
Bem-vindo, Vlad. Queria agradecer você estar aqui comigo hoje. Eu sei que você tem artigos publicados, né, tanto na área de economia da educação quanto na área de economia do trabalho. Acho que seria muito legal você contar para a gente, compartilhar, né, com a gente como você chegou nessas temáticas e também um pouco da diferença, né, o que tem em comum aí entre economia da educação e economia do trabalho, como elas são diferentes, para quem não entende muito disso, claro.
Legal, Gabi. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Legal participar aqui do podcast, está fazendo um grande sucesso pelo que eu soube. Enfim, minha trajetória é uma trajetória relativamente padrão para economistas, né? Eu sou graduado em economia, mestrado em economia, doutorado em economia, né? Eu fiz mestrado e graduação na USP, na época não existia ESP, já revela um pouco da idade, né? Mas enfim, e aí depois eu fiz o doutorado lá fora. É engraçado que minha trajetória, embora tenha sido muito padrão do ponto de vista de economia, né? Fiz economia de cabo a rabo, nas minhas áreas de interesse eu variei bastante, né? Lá na graduação, lá atrás, eu gostava de macro de curto prazo, depois do mestrado eu fui fazer crescimento econômico.
Nossa, eu não consigo nem imaginar isso.
Pois é. Pois é. Minha dissertação de mestrado é sobre macro de crescimento, modelo de Aguiar e Royer, essas coisas bem heterodoxas para o que eu faço hoje em dia. E aí no doutorado, aquelas coisas, né? Acaba gostando de uma matéria e tudo mais, e eu comecei a gostar de econometria, né? Embora eu já comecei lá no mestrado, já tinha um pouquinho, eu tive aula com o Paulo Piquetti, estou revelando a idade dele, né? Enfim, nosso professor aqui. Eu já gostei bastante, mas óbvio, continuei, fiz macro na minha dissertação de mestrado, e no doutorado acabei gostando mais de econometria e das coisas aplicadas à econometria. E aí fui para a área, né, de economia do trabalho, de educação, né? Fui me encaminhando nessa área, mas foi uma trajetória pouco linear em termos de interesses.
Isso deve ajudar a explicar, porque para mim você é uma das pessoas que mais consegue contribuir com discussões que eu já conheci ou interagi. É impressionante como em qualquer seminário você consegue tentar dar uma contribuição e, né, e acho que isso faz sentido, né? Acho que como você se expôs a métodos diferentes, temáticas diferentes, né? Acho que isso aumenta o seu leque ali de, né, de habilidade de contribuir com discussões diferentes, né?
Eu sou bicudo também, né?
pitaqueiro profissional.
Então, coisa de macro, enfim, que é alguma coisa que eu acho interessante, que eu sou curioso, eu gosto de mexer, de crescimento, até de teoria e tudo mais, mas de forma nenhuma sou especialista,
né?
Tem professores muito melhores do que eu nessas áreas aqui na escola.
E o que é economia da educação? O que é economia do trabalho?
É difícil, assim, vamos lá. Acho que na minha época de doutorado, né, anos atrás, não vou nem falar quantos anos, mas anos atrás, eu acho que não existia essa clareza muito grande de áreas muito, muito bem segmentadas, até porque não existia densidade muito nessas áreas. Então, tudo era meio considerado labor, né? Tinha labor, economia do trabalho incorporava saúde, educação, economia do trabalho propriamente dito. Tanto é que lá no doutorado eu fiz cadeira. A divisão que se fazia era, como eu fiz lá nos Estados Unidos, era trabalho, quando envolvia dados americanos, né, ou de países desenvolvidos, e desenvolvimento quando envolvia dados de países em desenvolvimento.
Que divisão esquisita.
Basicamente a divisão era essa, mas obviamente, né, com aprofundamento e tal, o aumento da densidade das áreas, e aí começou a se criar sub-áreas, né, tipo economia da educação, economia da saúde, economia do crime, meio ambiente, e assim sucessivamente. Acho que o que tem de comum nessas áreas é o método, né, todos tentam parte da premissa básica, são, embora tenha um corpo teórico forte, mas são áreas fortemente empíricas, né? E todas bebem da mesma linha de applied micro, né? De tentar de alguma forma identificar os efeitos que você está de alguma forma mensurando ali. E o que difere basicamente, embora todas usem um ferramental bem parecido, o que difere é o eixo, né? A questão propriamente dita. Hoje em dia é entendido como economia do trabalho, né? Trabalhos que de fato olhem para o mercado de trabalho em si, economia e educação, coisas que olhem né, para situações ou questões ligadas ao aprendizado, à educação, ao mercado de trabalho de professores, ou enfim,
uhum.
coisas ligadas à própria educação. E assim vale para a saúde e tudo mais, e para as outras áreas. Então, acho que houve um aprofundamento nessas áreas que aí definiu-se como áreas específicas, mas todas bebem, né, desse ferramental aí
de microeconometria.
De microeconometria, de microaplicado.
Legal. É bem interessante como a ciência vai evoluindo, né? Porque provavelmente lá atrás, tudo deve ter começado com uma pergunta muito mais geral, né? De, enfim, como fazer um país crescer, enfim. Aí alguém deve ter falado em algum momento, capital humano é interessante, pode ser... E aí foi indo, né? E aí, de repente, a gente está lá falando de tamanho de sala, a gente está falando de aspectos pedagógicos, né? Nós, como economistas, falando de aspectos pedagógicos, hoje aspectos, né, de legislação trabalhista para tentar entender esse grande problema inicial, né?
Mas legal você falar isso, porque com aprofundamento, né, essas sub-áreas aí, ou já áreas próprias, começa a ter um diálogo muito maior de outras áreas não ligadas à economia. Você falou, então, por exemplo, a economia do trabalho hoje, tem gente fazendo trabalho já muito próximo de sociologia do trabalho,
uhum.
né? Economia da educação, muita gente conversando com pedagogos, com pessoal de psicologia da educação, né? Então, economia da saúde, com o pessoal da saúde, assim, e assim, se você quem, economia política, por exemplo, hoje tem vários cientistas, temos cientistas políticos aqui na nossa
aqui na escola,
justamente.
Tá? A gente tem advogado, né? A gente tem de tudo, né?
Exatamente. Então, com esse aprofundamento dessas áreas, o diálogo com outras, né, outras ciências fica mais...
Porque a pergunta se torna específica demais para um economista responder sozinho, possivelmente, né?
Exatamente.
Bom, eu sei que uma das temáticas que você estudou nos últimos anos foi, eu sei porque, né, foi comigo, inclusive, mas acho que o seu trabalho vai até além do que a gente fez junto, é a respeito das crenças ou expectativas, né, dos professores ou, enfim, dos pais sobre os resultados educacionais dos jovens, né? Você consegue falar um pouquinho pra gente sobre essa temática, o que, que a literatura... já identificou sobre isso, que é um tema muito legal, né? Que tem crescido bastante.
Não, legal. O papel de expectativas, crenças de um modo geral em economia já tem sido trabalhado há muito tempo, né?
Uhum.
O que eu diria aqui, não tão recente, mas um pouco mais recente, é essa ideia dentro da educação, né? Especificamente na economia da educação. Acho que na educação de um modo geral, na psicologia da educação, também essa temática já foi bem trabalhada há muitos anos atrás. Né? Mas em economia e educação, não sei se eu posso dizer que é o trabalho seminal, mas um dos trabalhos seminais, né, tentou ver exatamente até que ponto perspectivas ou crenças que os alunos têm a respeito do retorno da educação, né, de fato alteram a vontade que eles têm de estudar mais ou de estudar menos.
Uhum.
Né? E aí foi se evoluindo, agora se estudar até que ponto a crença que o pai tem, né, a respeito de... do quão bem sucedido ou mal sucedido aquele aluno vai ser, vai interferir no investimento que aquele pai vai fazer naquela criança, né? E aí chega no ponto que a gente, que você estudou na sua tese de doutorado, né, que a gente estudou junto, que até que ponto a crença do professor a respeito de que tipo de habilidade aquele aluno pode ter vai lhe dar mais retorno lá na frente no mercado de trabalho, afeta as decisões que o próprio professor faz dentro da sala de aula.
Muito,
né? E aí essa literatura vem crescendo bem nos últimos anos, né? Que vai desde crença aos professores, até que ponto o professor tem alta expectativa sobre aquele aluno, né, faz com que o professor invista mais naquele aluno, independente de que tipo de habilidade está pensando, né, como ele falou, investimento dos pais,
uhum.
investimento do próprio aluno, que a gente está falando de um aluno um pouco mais velho, né, então tudo isso hoje em dia
tem sido estudado. E é claro que, enfim, deve ter, cada artigo aí deve ter chegado numa conclusão diferente, mas você diria que em linhas gerais o resultado é positivo, ou seja, as expectativas dos jovens a respeito deles próprios, dos pais a respeito deles e dos, né, dos professores a respeito dos alunos, afeta de fato o que as pessoas fazem ou onde elas chegam?
Perfeito. Acho que a grande maioria da literatura tem chegado nessa conclusão,
uhum.
de que essas expectativas ou essas crenças, né, cada um usa um termo diferente, de fato são extremamente importantes na decisão locativa do, usando o jargão aqui, do agente econômico, seja ele um pai, um aluno, um professor, enfim. A literatura é bem positiva, positivo no sentido, não positivo versus normativo, né? Bem positivo de dizer que crenças são importantes, extremamente importantes, e abre espaço para intervenções de políticas públicas, né? Até que ponto intervenções que podem ser relativamente baratas, no sentido que se você conseguir alterar a crença
uhum.
de um agente, seja um pai, um aluno, um professor e tudo mais, pode ter efeitos bem benéficos para aquele agente, desde que a crença seja desviada para o lado que você acha interessante.
E como? Como a gente muda a crença que um pai tem a respeito do aluno, do filho, ou o professor a respeito do aluno?
Dando informação, basicamente isso. Dando informação, informação que seja crível.
Uhum.
Né? Às vezes as pessoas têm o que a gente chama de misinformation, né? ou uma informação errada, uhum. errônea a respeito daquele retorno, daquela, ou daquela habilidade. Você dando informação mais correta, né? Você reduz a ignorância e a pessoa passa a reagir. Né, após essa mudança no dito conjunto de informação. Né?
Tem uma outra área, né, da literatura, é difícil achar uma palavra em português, mas de role models, né, de modelos, assim, que também conversa bastante com essa questão de expectativas. Né?
Exato. É um pouco na linha também de dar uma informação, talvez não seja informação concreta, como a gente faz nos nossos modelos, né, de um parâmetro específico e tudo mais, mas informação a respeito de que é possível, se você tem uma certa característica, e aqui, né, literatura atual, tem estudado muita questão de gênero, de raça e tudo mais, se você consegue enxergar que pessoas com características próximas à sua também conseguem vencer barreiras que são típicas daquelas pessoas com aquelas características, né, pode mudar sua percepção de quão difícil é conseguir derrubar aquela barreira e faz com que você se esforce mais e invista mais e consiga, de fato, né,
chegar
lá e ultrapassar essa barreira. Exatamente.
É um tipo de expectativa também, né? Uma expectativa. Perfeito. Que você tem a respeito das suas próprias possibilidades e coisas do tipo.
Talvez você pode imaginar, dentro, colocando tudo em modelos que a gente pode fazer, talvez as pessoas tenham uma percepção errada do custo daquilo. Talvez, não dizendo que o custo seja fácil de forma nenhuma, a gente sabe que existem barreiras muito grandes para pessoas de alta vulnerabilidade. Mas talvez a pessoa não tenha nem noção do tamanho do custo e acha que é algo completamente intransponível. Uhum. E você mostrando que pessoas com as mesmas características conseguiu romper essa barreira faz com que você, pelo menos, tente e muitos conseguirão.
E talvez até uma miopia sobre os benefícios, né?
Também.
Às vezes pode ser,
também,
né? Na análise custo-benefício, os dois lados estão meio errados.
Perfeito, perfeito.
Já ouvi algumas pessoas falando, e aqui eu tô saindo um pouco do lado ciência apenas, indo um pouquinho pro mundo real mesmo, assim, pra coisa mais, né, dos problemas educacionais do Brasil. Eu já ouvi gente dizendo que talvez um dos grandes problemas da educação do Brasil, de forma geral, sejam baixas expectativas. Então, baixas expectativas que os jovens têm a respeito dos seus próprios futuros, das suas próprias habilidades, que os professores têm, que os diretores têm sobre os professores, enfim. Você concorda com isso? Você acha que esse é, tipo, um grande problema da nossa educação?
Eu acho que sim, Gabi. De novo, eu não conheço nenhum estudo especificamente que consiga mensurar exatamente qual é o principal gargalo. Acho que não existe uma bala de prata em educação.
Uhum.
Isso é uma coisa que eu costumo falar, isso que são... O problema é multidimensional,
claro.
Mas pegando evidências separadas, assim, eu acho que você está certo. Eu acho que um grande gargalo, uma coisa que pode ser focada em termos de políticas públicas, é trabalhar essas expectativas dos diversos agentes, seja alunos, seja pais, seja diretores, seja professores, seja gestores públicos, de um modo geral. Eu tendo a concordar contigo, embora, de fato, eu não conheça um estudo específico que tente mensurar, para o caso brasileiro,
uhum.
né, o quão baixa expectativa esteja causando, né, o nosso atraso, que já é bem conhecido.
Sim, sim. Não, eu também não ouvi, não vi né, um artigo científico, acho que era mais uma questão de... opinião mesmo,
uma,
né?
Crença.
Uma crença. Uma expectativa.
Uma expectativa mesmo. Mas eu concordo, eu acho que nós partilhamos a mesma crença nesse sentido.
Legal. Pensando em outras áreas aí de economia da educação, né? Eu sei que essa coisa de crenças, você falou que não é exatamente tão recente, mas faz algum tempo que a gente está falando disso, que a gente está estudando esse tipo de coisa, aplicando, né, cada vez a casos mais específicos, né? Tentando entender um pouquinho isso. Tem alguma outra... pergunta aí dentro de economia da educação ou economia do trabalho, que você veja como algo que está surgindo ou que você vê que tem potencial para ser uma nova área de discussão, assim, grande dessa área de pesquisa?
A gente chegou a pincelar um pouco. Eu acho que hoje em dia existe uma preocupação muito grande com desigualdade, né, em especial desigualdade a minorias, né, em relação a minorias. Então, eu acho que tem um estudo grande aí por trás de como é que você faz. Aqui é um pouco a gente está falando de role model, né, de romper barreiras.
Uhum.
Como a gente faz para colocar mais meninas, por exemplo, na área de STEAM, na área de economia. A gente sabe que tem muito pouca mulher, por exemplo, em economia, né, nossa área aqui, mas isso é verdade para várias outras áreas. Como é que você faz para atrair essas pessoas? né? Tem muita pessoa talentosa aí, de minorias que poderiam estar na nossa área e por algum motivo que a gente precisa compreender mais a fundo não estão, não querem vir para cá. Né? A mesma coisa em relação à raça. Né? Existe estereótipo de gênero, estereótipos de raça que talvez estejam por trás, de novo, precisa conhecer muito profundamente para a gente, é um assunto muito complexo, muito difícil. Sim, claro. Né? Então, é difícil a gente ficar dando pitaco, né? Sou pitaqueiro, mas precisa ter muita consciência na hora de falar alguma coisa nesse sentido, porque é um assunto bastante complexo. Mas, enfim, temos que entender bastante a fundo o que faz com que a nossa área, de alguma forma, repila essas minorias e entender se tem alguma coisa que a gente consiga fazer, tanto aqui dentro, como entre mudar as crenças desses grupos para a gente conseguir atrair mais pessoas para a nossa área e para outras áreas de STEAM, de um modo geral.
Essa coisa de trazer recortes, né, de cor, raça e gênero tem quase feito com que a gente, né, refizesse parte da literatura já existente buscando esses recortes, né, tentando entender coisas que no passado a gente estava preocupado ali com o efeito meio geral, agora a gente quer saber ir para mulheres, ir para uma classe específica, ir para um grupo específico para a gente entender melhor algumas situações, né? Então parece que a gente está quase que no momento de reviver a literatura, né?
Não, e o que é legal, pelo menos do ponto de vista acadêmico, não tem resposta fácil.
Não.
Né? Se você ouvir alguém falando, ah, o problema é que tem pouca mulher na economia por causa de X, pode ter certeza que o pessoal não estudou o suficiente. Né? Nós sabemos que o problema é multifacetário, o problema é complexo, nós não entendemos direito o problema. Né? E precisa de muito estudo para a gente conseguir suplantar isso.
E também o risco de assumir que qualquer coisa é com certeza discriminação, né? É um problema, como você diz, né? É com multifacetas ali. Então deve ter um elemento, talvez, de discriminação.
Com certeza.
Outro de expectativas a respeito de si próprio. Outro, talvez, de um... Né? A gente costuma falar isso, né? De professores estimulando mais meninos para ir para exatas. Né? Isso tudo
talvez
colaborando
papel,
com as decisões.
Um papel cultural da sociedade muito forte sobre isso, que não sei até que ponto nós, como escola, vamos conseguir alterar isso. Enfim, precisamos entender. A gente precisa entender qual é o papel de cada um, o que é que está por trás disso, se é possível fazer algum tipo de intervenção que reduza esse gap e tudo mais, para aí a gente, de fato, tentar melhorar isso. Precisa estudar muito.
Muito bom. Você tem algum artigo que você está fazendo aí recentemente, ultimamente, que você pode contar pra gente? Sempre complicado essa coisa de contar a ideia de artigo, né?
Tem o nosso artigo, né? Que a gente está precisando submeter, nosso artigo de crença, que é o artigo da sua tese, que está aqui na boca do gol, a gente precisa submeter. Só para explicar para o pessoal, a gente já comentou um pouco aqui, nosso artigo tenta de fato entender até que ponto crenças dos professores a respeito do retorno a habilidades mais cognitivas ou mais socioemocionais, de alguma forma, pode alterar o que o professor faz dentro da sala de aula.
Isso.
E o nosso resultado é positivo, né? A gente mostra que parece que sim, a gente mostra também que uma intervenção informacional também é capaz de alterar isso. Tenho feito coisas mais ligadas ao mercado de trabalho de jogadores de futebol.
Olha só!
Junto com outros professores.
A conversa do almoço está virando paper.
Exatamente. Junto com outros professores que, por sinal, já participaram aqui desse bate-papo com
você. E que contaram coisas sobre sua vida pessoal.
Sério? Olha, estou lascado. Mas, enfim, tenho isso. Agora estou trabalhando também sobre comércio internacional, mas, de novo, na expectativa de vir aplicada, sempre meu foco é nisso. Né? Como você falou, eu brinco com diversas áreas, mas o guarda-chuva principal é meio aplicado.
Não, muito legal saber que o mesmo ferramental, né, pode abrir tantas portas diferentes. E eu costumo dizer isso para os alunos, assim, eu acho muito improvável que você não ache nada na economia que você se interessa. Porque a gente se intromete em todos os assuntos, né?
Tudo.
Você acabou de falar de algo que é a economia do trabalho, mas flerta com a economia do esporte, né? Então, tem de tudo, né? Parece muito improvável que você não encontre algo que você gostaria de estudar, que você gostaria de saber a resposta, né?
Se, é o que eu falo. Se você é um cara curioso, uma pessoa, um homem, uma mulher, enfim, curiosa, e, enfim, e que gosta de entender os fenômenos sociais, né?
Sim,
os fenômenos físicos, ele vai estudar outra, mas fenômenos sociais. Mas com profundidade, saindo do senso comum, saindo daquela coisa rasa, economia
é um curso, né?
Economia é teu curso.
Muito obrigada, Vlad, pelo seu tempo e pela conversa, foi ótimo.
Obrigado, Gabi. Beijos.